conversando no Diário do Transporte com o presidente do SP Urbanos, que é o sindicato que reúne as empresas de ônibus da capital paulista, as empresas de ônibus que operam, né, no subsistema estrutural, agora também no de articulação regional, que são as empresas mais tradicionais, as empresas que operam com os veículos maiores, para os nossos ouvintes terem uma noção do que a gente está falando. Francisco Cristóvão, ontem houve aquela reunião, a primeira reunião da comissão que vai discutir, que discute, aliás, a requalificação dos cobradores no sistema de ônibus. Qual a avaliação que as empresas de ônibus fazem desse primeiro encontro?
Veja, Adamo, a avaliação que nós fazemos é que começamos bem. Eu acho que esse é um projeto que envolve questões sociais, econômicas, sem dúvida, de extrema relevância e importância. Então, os três agentes, da produção do serviço, o poder concedente, as empresas operadoras e os sindicatos dos trabalhadores se sentam à mesa e discutem, aquilo que é necessário para que a gente possa conduzir este projeto a bom termo, ou nós nunca íamos conseguir adotar essa medida que se faz necessária já há bastante tempo, diga-se passagem. Então, se nós analisarmos estritamente a questão econômica, você imagina que os cobradores custam 800 milhões de reais por ano para prestar o serviço em São Paulo. O serviço todo custa 8 bilhões. Então, eles representam 10% do custo efetivo da produção do serviço. Para cobrar 4%, 5%, ontem o secretário até discutiu esse percentual, foi contestado pelo sindicato dos trabalhadores e tal, mas eu não quero entrar nesse método. Se é 4, 5 ou 6% dos usuários que ainda pagam em dinheiro. Pagam por uma questão de comodidade, porque o dia que não tiver mais o cobrador, não encontrarão essas pessoas nenhuma dificuldade para adquirir o seu bilhete único ou então usar o Vale Transporte, enfim, os meios eletrônicos de pagamento que já estão disponíveis, ninguém vai inventar nada. Então, eu acho que a reunião foi muito boa. O secretário Caran foi muito feliz em colocar, eu diria, as diretrizes básicas do projeto. A prefeitura precisa reduzir o custo de produção do serviço. Não faz sentido manter essa parcela do custo, que hoje já não é mais necessária. Dois, ele impôs, como uma regra geral, não provocar demissões. Ou seja, numa situação dessa que nós estamos vivendo no país, aumentar o número de desempregados não faz sentido. Então nós não vamos provocar demissões. E terceiro, temos que desenvolver um programa de requalificação dessa mão de obra, até por uma razão muito prática. Essas pessoas estão acostumadas com o ambiente de garagem, do ônibus, de como funciona o sistema. Então é só uma questão de prepará-los, treiná-los para exercer outras atividades que são necessárias, por exemplo, conduzir os veículos, ajudar na fiscalização. Alguns têm vocação para questões administrativas, econômicas, e vai trabalhar na área de suporte das empresas e assim por diante. Então, nós temos agora a tarefa que nos foi dada para a próxima reunião na semana que vem é levar as propostas, como cada um enxerga essa questão. Nós vamos nos reunir aqui com algumas empresas, inclusive, que querem aderir ao programa imediatamente, para que a gente possa levar para a próxima reunião algumas sugestões, tais como qual é o cronograma de substituição dos cobradores pela cobrança totalmente eletrônica, o que nós imaginamos como reaproveitamento. Foi pedido, inclusive, pelo próprio sindicato dos motoristas, dos trabalhadores, que a gente fizesse um levantamento em todas as garagens, quantos cobradores efetivamente a empresa tem, qual é a sua qualificação, qual é a sua vocação, há quanto tempo ele está na empresa. Nós vamos ter que praticamente fazer um levantamento aí amplo né, das possibilidades. Então, acho que o assunto começou bem. E aquilo que começa bem tende a dar certo, né? Se nós já tivéssemos começado errado, tinha tudo para o projeto não ter um final feliz aí que a gente espera que venha a ter. Então, eu acho que estamos no caminho. O poder concedente estabelecendo as diretrizes, nós entendendo, né, que temos que nos preocupar com, né, a parte social, eu acho importante, mas ela não pode ser impeditiva da implantação, né, de uma modernidade, de uma nova condição, que se coloca como extremamente necessária, né? E os trabalhadores também, né, defendendo, obviamente, né, os seus interesses legítimos, obviamente, e, né, a gente somando, né, as competências todas aí, as diretrizes e orientações para que a gente possa iniciar o processo. Outra diretriz que a prefeitura soltou e que me pareceu bastante lógica é não demitir, mas não, né, contratar outro cobrador, né, quando houver um desligamento. Quando o cobrador pedir para ir embora, por exemplo, da garagem, a empresa não colocar ninguém para substituí-lo naquela função, né? E assim nós vamos contando um pouco com a rotatividade, né, que varia, né, de garagem para garagem, de empresa para empresa, mas é de cerca de 2% na média, né, por mês. Então, essa rotatividade também nos auxiliará, né, a ir reduzindo o quadro e disponibilizando essa mão de obra para outras atividades.
Em linhas gerais, eu sei que foi uma primeira reunião, muita coisa ainda vai ser discutida. O senhor falou que as empresas vão fazer esse raio-x mesmo das suas condições, quantos trabalhadores são cobradores, a rotatividade em geral 2%, mas alguma empresa pode ter mais, outra empresa pode ter
Isso.
menos. Depende também de cada empresa, cultura, né? Cada empresa, cada garagem é uma cultura, é o que se dizem, né?
É verdade.
Agora, em linhas gerais, quais são os principais pontos que as empresas já podem trabalhar como sugestão?
Eu diria a utilização, né, dessa mão de obra potencial, né, na atividade de condução. Então, em alguns casos, né, o cobrador até tem a carteira, né, mas na categoria A, B e C, né, para dirigir ônibus, ele tem que obrigatoriamente melhorar essa categoria, né, mudar de categoria para T ou E, que é a exigência, né, para dirigir um veículo articulado ou um superarticulado, ele tem que ser categoria E para dirigir um padrão básico, aí ele tem que ser categoria D. Então, nós vamos ter que fazer um programa de capacitação e de mudança, né, dessas pessoas que se interessarem por continuar, né, trabalhando no setor, mas em outra função. Então, nós vamos criar vários programas, né, de capacitação, de treinamento, de adequação, né, dessa maneira. E esperamos fazer isso, inclusive, junto com o Sindicato dos Trabalhadores, né? Nós não vamos fazer nada de maneira isolada, nós vamos estar sempre discutindo com eles a melhor forma de conduzir esse tipo de coisa. Nos parece razoável e a gente fazer um programa de demissão incentivada. Nós ainda não temos os parâmetros para isso, vamos precisar de recursos para poder implantar isso e, inclusive, verificar de novo com os trabalhadores, né, como é que eles enxergam esse processo. Mas eu sei, por exemplo, né, que alguns trabalhadores nessa função, no cobrador, eles ficam na empresa para manter o plano de saúde. Então, eles trabalham, né, mas porque tem um plano de saúde. Então, se eles forem desligados, o grande prejuízo não será, né, na verdade, a remuneração. Ele vai arrumar emprego em outro setor, em outra empresa, por exemplo, mas ele perde o plano de saúde. E isso, para alguns cobradores que já estão com uma certa idade, eu diria, é muito relevante. E essa informação também nós estamos trabalhando de tal forma que, de repente, podemos, né, pensar, né, em manter, né, o plano de saúde por um período até que ele, né, consiga se realocar e viabilizar um outro plano de saúde. Mas, insisto, isso tudo tem que ser levantado os custos, né, as oportunidades, né, como é que o setor, né, vai trabalhar com isso, seja do lado dos trabalhadores, do lado do poder concedente, porque para nós isso vai representar custo, né? E a gente tem que ter a cobertura necessária para poder, né, operacionalizar uma ação, uma medida dessa natureza. Então, eu acho que nós vamos, né, são coisas ainda que estão aqui, né, são coisas preliminares, mas para a próxima reunião, certamente nós vamos já levar algumas sugestões, mais elaboradas, mais, bem estruturadas, inclusive avaliando o custo de cada sugestão, quando for o caso, né? Uma demissão dessa, uma demissão incentivada, isso vai, ter um custo, né? E quanto é? De quanto estamos falando, né? Para que a gente possa, trabalhar a ideia, né? E se ela for aprovada, né, ela ter o respectivo, né, respaldo financeiro, né, do poder concedente, né? E outras coisas mais, né? Nós estamos bastante avançados aqui no SP Urbanos, né, com as possibilidades, as ações, né? Nós vamos ter que rever tudo isso para poder responder lá ao secretário o desafio que ele colocou de, na próxima reunião, apresentarmos algumas sugestões factíveis em termos de custo, de prazo e de aplicação.
Em relação a essa, entre aspas, economia com desses 800 milhões, que claro, vai ser ao longo prazo e tal, as empresas pleiteiam participarem de certa maneira dessa economia até para qualificar a mão de obra?
Olha, isso, Adamo, foi colocado na primeira reunião que nós fizemos, inclusive, que nem era a reunião da comissão, mas foi recente, num encontro que tivemos, na secretaria, de novo. Esse encontro foi, o secretário que convocou, e surgiu a ideia de que essa economia, ela deverá ser compartilhada, não necessariamente na mesma proporção, mas ela deverá sim ser compartilhada, né, pelas partes. Ou seja, deverá ser um jogo do ganha-ganha. Então, o poder concedente ganha, porque deixa de, né, pagar um valor, né, de ter que aportar recursos para a cobertura de um determinado valor. Os trabalhadores ganham, porque é possível, e esse é o pleito do sindicato, quer dizer, aquele motorista que for conduzir um veículo sem o cobrador, entre aspas, aumenta a responsabilidade, aumenta, né, a atenção que ele tem que, né, e é razoável que ele tenha um aumento na sua remuneração, né, faz sentido a princípio. E para nós, empresas, nós temos que ter a condição de poder, né, operacionalizar todas as ações que virão, né? Tá bom, nós não vamos desligar ninguém, nós vamos ter que reaproveitar essa mão de obra, o que nos parece muito razoável, mas nós vamos ter que gastar com treinamento, capacitação, eventualmente alteração de função, enfim, tantas outras coisas. Isso representa custo, né? Então, nós não queremos, né, resultado financeiro, né, nessa economia, nós não queremos, uma participação do resultado financeiro, não. Nós queremos que minimamente os custos sejam cobertos, para que a gente possa, né, acelerar o processo, inclusive, e fazer isso de maneira tranquila, sem prejuízo para ninguém, dentro do princípio do jogo de todas as partes envolvidas, pelo menos as principais, né, tenham o seu respectivo ganho nisso aí.
Perfeito, a gente agradece bastante a sua participação aqui no Diário do Transporte.